Audiobook grátis apresenta. O quarto de Octávio era pouco espaçoso, mais alegrado por duas janelas sobre um pátio lateral. Forrado de papel cinzento, com uma mobília sólida e simples, a cama larga, o lavatório todo de mármore, as cadeiras de espaldar alto, firmes, erectas como soldados em continência. Ao pé de uma pesada mesa quadrada, o convalescente, recostado em almofadas, lia uma revista de engenharia, recebida poucas horas antes. Barbeara SC, pusera na sua iouete de doente um apuro iegante. Transpareciam no seu rosto viriam uns bons prenúncios de saúde e de energia. Tinha vestido pela primeira vez no Brasil, uma robe de chambre de seda indiana, escura, com arabescos e cornucópias brilhantes, forrada de verde malva e enrolara nos joelhos uma manta persa, trazida igualmente de Berlim, da passageira época de umas entrevistas amorosas com a mulher de um negociante rico da Avenida das Tilias. Quantas vezes a loura cabecinha da amante se encostara perfumada e languida no seu ombro, enquanto seus lábios, numa avidez de abelhas, lhe procuravam todo orneiros beijos. Lembrara-se dela naquela manhã, quando Saturnino lhe levara a robe de chambre, segura cortesmente nas pontas dos dedos, e lhe entregara um objeto que tinha encontrado no bolso, um lenço pequenino, de seda crua, com as iniciais TR, bordadas a cor de ouro e marrom. Eram as suas iniciais. Viera aquele lencinho ignorado trazer-lhe uma lembrança que o não visitava havia muito. Como principiar aquilo? Como a cara? Tinha começado num baile da legação. Brasileira ela, vestida de tonquim braiaco. Fora-lhe apresentada pela mulher do ministro. Como uma das suas antigas condiscípulas no convento. Como tinha acabado? Numa noite de inverno ela entrara no seu gabinete de rapaz. Solteiro e, atirando para o chão a capa de veludo que a envolvia toda, lançou-lhe os braços. Ao pescoço, cobriu de cancias, num extravasamento de ternura indômita. Subitamente. Retraindo-se, disse-lhe que se não tornariam a ver, mandou buscar ao coupé o cofre das cartas, exigindo de Octávio as ponto dela. Atiraram todas para o fogão, contemplando silenciosos as chamas que tantas chamas consumiam, e sem outro adeus separaram-se. Ele vira depois, uma vez, na rua, num carro descoberto, ao lado do marido, que o cumprimentou tirando rasgadamente o chapéu. Ela moveu ligeiramente a cabeça com orgulhosa indiferença. E, nem ele pensou mais nela, nem ela pensou mais nele. Octavio cheirou o lenço, tinha uns leves vestígios de white traço rose. Sempre que de perto ou longe aspirava este aroma, sentia-se transportado àquele rápido período de amor luxuoso, conquanto Yakjun. Sobre muitas pessoas os cheiros exercem igual influência. Toeas as terras, ipdasas casas, e mesmo todagas as pessoas têm um cicifrão. Cheiro peculiar, daí a lembrança que muitas vezes o olfato nos acorda, de uma cidade, de uma rua, ou de uma habitação. K. Octávio volteou nos dedos o elegante lencinho, atirando-o depois numa gaveta. Aberta por acaso foi polir as unhas, preocupado com outros pensamentos. Decidira falar a Eva seriamente nesse mesmo dia, e rogar-lhe que lhe dissesse de quem deveria desconfiar em todo aquele drama. Ela, que o ajudasse, que lhe esclarecesse o espírito em trevas. Não duvidava. Nem consentia que duvidassem dela. Amava-a. Amava-a como um louco. Para ele, Eva era, apesar de todas as provas que acumulavam contra a sua reputação e boa índole, a personificação da pureza, da bondade, da compaixão e do bom senso. Revestia de todas as virtudes, endeusava-a, amaldiçoando o momento em que chegara a duvidar de lá também. Julgava-se agora indigno de lhe tocar na mão que tão benfazeja se estendera sobre o seu leito, a dar-lhe, com os curativos delicadamente feitos, o bálsamo para suas atrozes dores. A família Medelto 189, Qual seria o infame que trabalhava assim para perder? Com que interesse? Qual o motivo para tão inexplicável animosidade? Até a um ponto de quereria tirar a desgostante situação? Seria possível que Eva ignorasse tudo esteso? J. Octávio reflectia, desse modo, quando Noemi entrou, trazepto, muito influída, um papagaio a que já ensinara a dizer a palavra, tolo. Quer ver, Octávio? O meu papagaio já sabe dizer mais uma palavra. Diga, meu louro, tolo. E o papagaio, inflando o pescoço, repetiu com voz gutural e embrulhada, tolo, ponto de exclamação. Ela riu-se muito e depois, vírgula, reparando no irmão, exclamou, bravo, que luxo. Mal empregada coisa num sítio tão triste. Que bonita seda. Na Europa usam muito disto. Usam e aqui também. Aqui? Eu nunca vi. Certamente são trajes caseiros, em que só na intimidade da família se pode aparecer. Quando eu me casar, hei de dizer a meu marido que compre uma coisa assim. Bateram à porta, e uma mucama disse do lado de fora, em anoemia. Sinhota chamando Messê. Dois pontos apóstrofo, apóstrofo circunflexo. Já vou. Respatige deu ela alto e depois a meia voz, para que será? Bem. Até logo, Octávio. E ia sair. Escuta, vem-se-á. Interrompeu ao irmão vela voltou-se, ele prosseguiu, depois de, falar com pai, peça a Eva para vir conversar um pouco comigo. FP ora essa. O senhor quer uma entrevista com a priminha. E fez um sorriso e um olhar maliciosos. Que tem isso? Não é natural que me agrade a conversação dela? Apóstrofo menor que H. É, olhe, eu por mim acho-a preferível a todas as outras. Traço também. Mas vá, que pai não gosta de esperar. E mesmo adeus. Noemi saiu correndo. Passou-se uma hora, e depois outra, sem que nem a irmã nem Eva aparecessem a Octávio. Ele fumou, leu, planejou a melhor maneira de atacar o assunto que tanto o preocupava, e voltava de novo à leitura quando o Saturnino, inclinando-se diante dele, lhe perguntou, meu senhor? As minhas senhoras desejam saber se podes admitir. Quais senhoras? Minha sim a moça dona Noemi aí, sim, sim, que entrem. 2 minutos depois entraram Noemi e Eva. Desculpe-me, telefone incomodado, disse Octávio à prima, tentando levantar-se. Esteja a seu gosto, não se levante. E quanto ao incômodo que me deu mandando chamar-me, não foi nenhum, tanto mais que eu preciso mesmo falar-lhe. E verdade, murmurou Noemi, Eva tem muito que dizer. A respeito de urna coisa triste que aconteceu hoje. Sim. Perguntou o moço voltando-se para a prima. Realmente, tornou-lhe esta, o meu caso é com certeza mais urgente do que o seu, e é natural que também seja mais grave, por isso tenha paciência, mas hei de ser a primeira a falar. R nem podia deixar de ser assim. Eva narrou então a Octávio, vírgula, pedindo a sua intervenção, a história do pedido de casamento, as lágrimas de Noemi e o seu justíssimo pavor pelo futuro. O moço sossegou a se lhe convenceria a pai de não dever contrariar a vontade da filha, despersuadindo de levar a efeito planos de tal ordem. Houve uma pausa. Foi Eva quem cortou o silêncio, dizendo ao primo, então, agora é a sua vez. Sim. Respondeu ele indeciso depois voltando-se para a irmã, deixa-nos um momento, Noemi tem paciência. Decorreram alguns segundos sem que nenhum nem outro articulasse uma única sílaba. E era já tarde, o relógio de parede lá fora vibrara uma pancada sonora, a da meia hora depois das 3. Daí a nada viriam interrompê-los, chamando para o jantar. Octávio refletiu nisso e na inconveniência de uma demorada prima, sozinha, ali, por isso começou logo, embora muito embaraçado, ouça-me com atenção, Eva, tenho a pedir-lhe um esclarecimento, fazendo-lhe ao mesmo tempo uma revelação dolorosa. Primeiro que tudo, diga-me, não acredita que eu seja muito seu amigo? E olhou-a com ternura, mergulhando nos olhos dela toda a vida dos seus. Eva, atonita, não respondeu logo. A sua cadeira, muito chegada à de Octávio, punha-a em contacto com as dobras mornas da manta que o envolvia. Diga-me. Tornou ele com insistência, não acredita na minha sinceridade? Certamente. Respondeu ela, PRC e urando em mente o motivo para semelhante pergunta. Então, se eu lhe fizer uma pergunta ou der um conselho, não o receberá com desconfiança nem ficará zangada. Nianwu, nem sei que haja razão para desconfiarmos um do outro. Bem. Agora outra coisa, Eva tem algum inimigo? Yu. Não. Absolutamente nenhum? Que eu saiba, pelo menos, nenhum. E singular por quê? Faça um esforço de memória. Não é preciso, a minha vida tem sido tão simples, que eu de um relance vejo a toda. Nunca fez mal a ninguém, nem direta nem indiretamente. Que lembrança, Octávio. Nunca. Ou se fiz foi inconscientemente. Está, visto isso, perfeitamente tranquila? Ainda bem. Ou, talvez que ainda mal. Por que diz isso? Há qualquer coisa contra mim? Diga com franqueza. Eu ando desconfiada e o melhor é aclararmos a situação de acordo. Eva não é uma criança fútil, ao contrário, é ponderosa e forte. Mas primeiro que tudo há de me fazer uma promessa. Qual? De guardar silêncio do que dissermos aqui. Julga-me leviana? Não, mas nada mais natural do que desejar confiar a seu irmão, por exemplo, tudo o que me ouvir. Na verdade, não tenho segredos para ele, e, quanto mais importante me parece um fato, mais me apreço em comunicar LHO e pedir-lhe conselho. Estimam muito? Perguntou Octávio, curvando-se para ela, esquecendo momentaneamente a dor do ciúme, o objeto fundamental da entrevista. Muito, respondeu Eva corando. E ele corresponde-lhe? De igual maneira. Tal e qual, como se realmente fossem irmãos. Mas, foi para me fazer tais perguntas que me mandou chamar? Vê? Já está zangada. Não estou. Eu sei que, como convalescente goza de muitos direitos, não o contrariarei. Octávio sorriu-se, pegou-lhe na mão e ia falar, quando ouviu a voz do pai, que se vinha encaminhando pelo corredor. Octávio apontou a prima à porta da sala, murmurando rapidamente: Saia, Eva, falaremos depois se não convém que a vejam aqui neste momento. Obrigado pela sua condescendência. Conte que tem nesta casa um defensor, um servo dedicado e capaz de todos os crimes para salvá-la, se acaso a vir em perigo algum dia. Eva levantou-se e fixou com estranheza os olhos no primo. Depois, respondeu com voz firme: Eu não saio deste quarto sem que me explique o sentido das suas palavras. Aceito e retribuo a amizade que me oferece. Aceito mesmo a proteção, mas não quero sacrifícios nem consentirei nunca em que se exponha por minha causa situações perigosas. Não há, nem haverá necessidade disso. Não faço mal a ninguém, nem dou crédito à intriga. Só que peço é a lealdade de me dizerem claramente se os incomodo aqui. Giva. Perdoe-me, isto é um resto de febre. Eu não sei falar-lhe. Vê, que quer. Quem não a estimará? Quem não a? Olhe que ofensa me atirou. Como é má. E esforçava-se por sorrir, segurando-lhe na mão, olhando-a com amor. Eva escutava-o, imóvel, pálida, surpreendida, enquanto a figura do tio se desenhava entre os umbrais da porta. O comendador estava nesse dia desesperado contra a sobrinha, a confissão dos escravos e a recusa de Noemi ao casamento com Franco, por influência da prima, acabaram de acentuar-lhe no espírito a resolução de a separar de Santa Genoveva, de a mandar embora, clara e definitivamente. Vendo o filho livre de perigo, já de pé, cessou de considerar como um dever a concentração do seu ódio e deixou-o explodir. Então, disse ele, aproximando-se de Eva, com os braços cruzados e o olhar em fogo, não basta que a senhora vire a cabeça dos meus negros, anda agora também virando a cabeça dos meus filhos? Que faz aqui? Ela fitou-o com altivez e assombro, e Octávio respondeu logo: Eva veio a meu chamado. Acabei de pedir-lhe a sua mão. A estas palavras o comendador, estupefacto, arregalou os olhos e rugiu com força: Isso é o que ela queria. E é o que eu mais ardentemente ambiciono. Diga-me, Eva, disse ele, voltando-se para a prima, consente em ser minha mulher? Medeiros mordeu os beiços com raiva e Eva, levantando a voz e endireitando o busto, depois de fitar desdenhosamente o comendador e de lançar a Octávio um olhar de orgulhosa altivez, respondeu com firmeza esta única palavra decisiva e terminante: Não. Ouvindo esta resposta seca e firme, pronunciada num tom de inapelável resolução, em que transparecia o caráter recto e sereno da moça, Octávio tornou-se lívido. O pai riu-se com ironia, abanando a cabeça, e Eva saiu.